Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Quando a Companhia de Terras Norte do Paraná chegou em Londrina no dia 21 de agosto de 1929, eles se depararam com o seguinte cenário. Com o desmatamento de áreas de florestas, surgiram também doenças endêmicas da região, como a febre amarela e a malária, que assolavam os funcionários da empresa. O primeiro ato de combate a essas doenças foi a vinda de um médico junto com os funcionários. Porém, com o crescimento da cidade, que ainda era patrimônio de Jataí, a atual Jataizinho, na época, a construção de um hospital se tornou necessária. O hospital só foi finalizado em 1933 e ficou conhecido como Hospitalzinho, por ter apenas 12 leitos, o que já era insuficiente para a época. No ano de 1936, a cidade foi assolada por uma epidemia de febre amarela silvestre, provocando a morte de dezenas de pessoas. O representante da Saúde Pública do Patrimônio, Dr. Oswaldo Dias, conseguiu a vinda da missão Rockefeller, que já trabalhava pelo mundo estudando doenças como a febre amarela, visando sua erradicação. A missão enviou 2 médicos e 2 enfermeiros de campo para realizar a vacinação em massa contra a febre amarela e controlar a epidemia. Humberto Puigari Coutinho, fundador do jornal Paraná Norte, conta no livro Londrina, 25 anos de história, como a situação era calamitosa na época. Desde a morte de um suíço em Rolândia e o aspecto estranho assumido por seu corpo amarelo suspeito, até o controle final do surto em pleno carnaval do ano seguinte, desenvolveu-se ali uma complexa abordagem epidemiológica. Confirmando a morte do suíço por febre amarela, Mr. Thomas deslocou-se pessoalmente até Ribeirão Preto, de onde trouxe até Londrina o Dr. Edgar Cruz. Matas, ranchos, cidades florescentes, em pleno carnaval foram então visitadas, caça aos macacos, vetores da doença e a ampla vacinação foram as principais medidas adotadas. Porém, mesmo com a vacinação, os resultados não foram imediatos. Isso é mostrado no livro A História da Febre Amarela no Brasil, de Odair Franco, publicado em 1969, onde em um breve capítulo ele demonstra os resultados obtidos pela vacinação em Londrina. Ele fala que a maior parte das pessoas não estava imune ao vírus após a aplicação da vacina, já que diversos métodos de vacinação contra a febre amarela estavam sendo testados na época. Entre 25 de fevereiro e 2 de março de 1936, houve um surto de febre amarela no norte do Paraná, e em Londrina foram vacinadas 215 pessoas. Após a vacinação, 96% delas foram observadas para verificar reações pós-vacinação. A maioria dessas pessoas teve reações, mas apenas uma pequena parte dessas foi causada pelo próprio vírus da vacina. Entre essas reações, 13 pessoas ficaram tão doentes que precisaram ficar de cama, e 3 delas apresentaram sintomas de febre amarela benigna, uma forma mais leve da doença. Um mês depois, 184 dessas pessoas foram examinadas, e dessas, 137 não apresentaram nenhum sinal de imunidade à doença. Por outro lado, observações feitas sobre o uso do vírus 17E e o soro hiperimune de macaco revelaram bons resultados, reações mínimas e elevada percentagem de imunes, o que mostra que o desafio do desenvolvimento da vacina e, por consequência, do combate à doença no Brasil e em Londrina era difícil. A epidemia de febre amarela, além do alto número de casos de malária, colocava em xeque a campanha publicitária da Companhia de Terras Norte do Paraná, que tratava a região como um novo Eldorado, livre de problemas sociais e com oportunidades de riqueza para todos. Um detalhe importante: O hospitalzinho da companhia só atendia funcionários da empresa e, portanto, diversos trabalhadores da linha de frente do desmatamento pegaram febre amarela e não tinham condições de se tratar financeiramente. O verdadeiro baque da epidemia de febre amarela em Londrina foi o que fez com que Gabriel Martins, que havia assumido o cargo de delegado de higiene, organizasse um hospital de emergência, chamado de Hospitalzinho dos Indigentes, localizado próximo ao hospital da companhia, na rua que hoje é a Mato Grosso. Foi a partir daí que começou a história dos hospitais de Londrina e região. No próximo episódio da coluna Museu na Raduel, nós falaremos sobre a Santa Casa de Londrina. Toda a história sobre a epidemia de febre amarela que atingiu a cidade está documentada em artigos, recortes de jornais e livros disponíveis no acervo do Museu Histórico de Londrina. Você pode consultar esse material através de uma pesquisa online no sistema Museus Paraná, acessando o www.memoria.pr.gov.br ou solicitando imagens pelo e-mail pesquisa.museu@uel.br ou ainda pessoalmente no Museu Histórico de Londrina. Esse episódio faz parte de uma série especial chamada Londrina Chegou aos 90 anos.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.